Mas agora em maio nós vamos falar um pouco mais sobre a causa e a razão desse slogan que foi criado aí, né? A cruz foi o preço, o amor foi a causa e eu e você fomos a razão disso tudo, desse grande amor de Deus. Irmãos, eu queria que você saísse daqui nessa noite sabendo que por trás de pequenas atitudes, pequenas ações, existe o amor de Deus como pano de fundo. De um boa noite que você recebeu ali na frente, pelo alguém que está na recepção, tem um amor de Deus como um pano de fundo, sim ou não? Porque ninguém coloca o nome na escala do ministério de recepção se ele não acreditar, se ele não tiver experimentado um pouquinho do amor de Deus que o move a disponibilizar o seu tempo, independente da sua formação acadêmica, se é médico, advogado, engenheiro, se é pedreiro, mas ele se disponibiliza a servir a Deus com as pessoas. Pano de fundo de tudo o que acontece na história da humanidade, que é relevante, que é bom, que faz a gente crescer, que faz a gente repensar a vida, tem como pano de fundo o grande amor de Deus na história da humanidade. Das grandes descobertas feitas, você imagina? Na hora que o cara começou a pensar lá sobre a questão do descobridor da energia, o cara que bolou esse negócio, a lâmpada, o cara que imaginou isso, o cara que imaginou um dia a internet, o cara que, internet que hoje pode ser usado por muitas coisas ruins, né? Mas vamos ser sinceros, internet também pode ser usado por muitas coisas boas. Agora mesmo então, estamos usando algum mecanismo de internet, está ali, ó. Tem pessoas assistindo culto, idosos até, ligadinho no culto, porque não podem mais vir à igreja pelas suas limitações. A tecnologia, tem o amor de Deus como um pano de fundo ou não? Tem. Sabia disso? O telefone, eu confesso para vocês que, eu não sei se vocês, se foi só eu, minha cabeça de Bob aqui, né? Que fica imaginando como é que o cara conseguiu pensar, criar o negócio do telefone. Não estou falando nem do celular não, porque o telefone celular já é um outro negócio. Mas aquele negócio do cara pegar um telefone de fio, aí você está ouvindo a voz da pessoa lá do outro lado do mundo. O negócio é extraordinário, hoje está aqui na nossa mão. Um computador na nossa mão, né? Que evoluiu tanto. Amor de Deus como pano de fundo. O cara que criou e botou o primeiro barquinho numa água, a ponto de chegar um dia construir o Titanic, que afundou, né? Misericórdia, né? Mas quantas viagens, quantos negócios puderam ser feitos, porque um dia alguém sonhou, alguém planejou, alguém criou esse poder criador, esse poder de criar algo, de pensar em algo. Eu vejo amor de Deus como pano de fundo. Você talvez não saiba, porque você talvez seja muito novo aqui na igreja, mas um dia alguém sonhou com esse terreno aqui nesse lugar. Pessoas, eu e algumas pessoas aqui, fizemos parte do sonho de que nesse bairro aqui houvesse uma igreja batista. E aí, onde é o nosso projeto social hoje, começaram as reuniões, os pequenos grupos, as células. E aí o ponto de pregação, como nós falávamos antigamente. Porque havia um sonho de aqui nesse bairro, agora é tudo bonitinho aqui, temos Avenida Luz aqui, né, tudo pavimentado. Mas o pessoal falava, né, Marilene, é do outro lado do valão, do lado de lá ou do lado de cá. E alguém sonhou que do lado de cá, do valão, que é ali onde é a Avenida Luz, que aqui tivesse uma igreja batista. E hoje nós estamos aqui. Amor de Deus como pano de fundo. Quantas pessoas já se converteram aqui? Quantas pessoas se arrependeram porque ouviram pregações aqui? Quantas pessoas em situação de vulnerabilidade foram atendidas por essa igreja? O morador de rua que foi retirado da rua precisou acontecer um grave acidente, perder a perna, o ônibus passar por cima do pé do Rogério para a gente conseguir acessar o cara e socorrê-lo, mandá-lo para o hospital da posse, perder a perna, mas hoje ele está abrigado. E essa semana alguém visitou lá o abrigo e falou: nossa, o Rogério, né? Tá gordinho, né? Tá comendo, né? Tá comendo, ex-morador de rua, aposentado. Porque o pano de fundo disso tudo era Deus por trás disso tudo. Então existe uma causa para tudo que está acontecendo. Não se engane. Você pode estar passando, você veio aqui na frente, você deve estar passando por alguma situação, ou de gratidão, você veio aqui para agradecer, ou você se colocar diante de Deus, porque você está orando por alguém, você está precisando de Deus colocar a mão em alguma situação. Pode acreditar, ainda que a sua dor ou a sua tribulação, o seu problema seja difícil, seja talvez aos olhos humanos impossível, né, Rodrigo? Com a dona Sônia, sofrendo com câncer, agora já está operada, vamos marcar o culto de gratidão, luta mãe do Rodrigo Vilela, assim como diversas pessoas, mesmo enfrentando lutas e provações, existe como pano de fundo um amor incondicional. É sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com você, para daqui a pouco a gente ter o nosso tempo de ceia. Eu não posso começar essa reflexão que agora abriu, focamos no preço, crucificação, houve um preço que foi pago, a cruz está vazia, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e nós celebramos isso. Até enquanto tivermos vida nessa terra, nós vamos continuar celebrando a vida de Jesus, porque Ele morreu, nós poderemos viver. O preço foi pago sobre Ele, na cruz do Calvário. Eu não poderia começar falando sobre a causa, que é o amor. A causa de tudo isso que está acontecendo na história da humanidade. O amor de Deus está como pano de fundo. Então, João 3,16. Coloca o texto para a gente no telão, mas a gente pode falar de cor. Vamos juntos, João 3,16, porque fala do grande amor de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Vamos ler todos juntos pelo telão? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu unigênito, para que toda... Porque Deus tanto amou o mundo... Por mais que você esteja sendo até ensinado aí nos mecanismos de internet, as múltiplas falas que estão por aí, hoje um dos maiores desafios de nós pastores é que nós não estamos pastoreando nossas ovelhas sozinhos. As pessoas estão sendo, de uma certa forma, entre aspas, sendo pastoreadas pelos múltiplos gurus aí da internet. Por mais que você esteja ouvindo um milhão de coisas lá na internet, eu quero te dizer uma coisa e posso afirmar em nome de Jesus, porque nisso a gente acredita. O amor de Deus é universal. O amor de Deus é para todas as pessoas. Ah, pastor, mas tem um cara lá na internet que falou da predestinação. E tem um monte de texto na Bíblia que fala sobre predestinados. Mas eu vou te dizer uma coisa. Deus amou o mundo de maneira universal. É pro bonitinho, é pro legalzinho, mas é também para aquele camarada que você acha que ele não merece. E na verdade, se nós formos honestos, nenhum de nós aqui merece o amor de Deus, mas o amor de Deus foi para mim. O amor de Deus foi para você. Então por isso eu posso afirmar e eu quero que você reproduza isso. Olha, esse negócio, essa loucura toda aí das múltiplas informações que a gente está recebendo de internet, e é tanta coisa que se fala, hoje de manhã eu comentei aqui, de que chama atenção, né? O cara já começa a falar dele lá no Rios assim, tudo que os pastores das igrejas não querem que você saiba, aí começa lá um monte de coisa lá. Então as coisas que é verdade mesmo, né? Então os pastores que não querem... Né? Que as ovelhas saibam de algumas coisas não, umas realidades aí, até bíblicas. Mas tem muito besterol sendo falado lá. Uma coisa que eu quero que você leve, e isso tem me inspirado, você precisa ser um divulgador desse amor de Deus. O amor de Deus é universal. Ah, pastor, mas o meu vizinho, ele é doido, ele é maluco, ele é mau caráter, ele faz tudo errado, ele fez um monte de coisa que não é nem legal a gente falar, é, mas o amor de Deus é para ele também. Certo? Se nós, como igreja, tivermos dúvida disso, você está com algum problema. O problema não é a palavra de Deus. O problema não é a teologia que você desenvolve. O problema é que você ainda não compreendeu e ainda não foi capaz. Meu irmão e minha irmã, vamos ser sinceros. Eu posso pegar um microfone aqui hoje, por causa do amor de Deus, que também é para mim. Você pode liderar um ministério, você pode ir lá dar uma aula para as crianças, você pode estar na recepção da igreja, você pode estar cantando aqui, foi pela bondade e misericórdia de Deus, porque o amor de Deus é para cada pessoa dessas que atuaram aqui nesse culto. Mesmo quando a gente ainda não era tão legalzinho. Mesmo quando a gente ainda estava mergulhado em algumas ações que desagradavam o coração de Deus. Então vamos aqui falar preço, causa e razão. Um preço foi pago. Jesus morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas a causa foi o amor de Deus. E o amor de Deus, pelo que diz João 3,16, é universal. Ah, claro que alguém poderia me levantar aí agora e me perguntar: pastor, mas o amor de Deus é para um homossexual? É. A pastor de Deus, mas o amor de Deus é para a prostituta? É. O amor de Deus é para o bandido? É. Eu fui pregar em presídio, dos caras que estavam me ouvindo, eu falei com muito gosto a mesma coisa aqui que eu estou falando para você. O rapaz à minha direita depois me chamou para conversar, ele falou: pastor, você falou que o amor de Deus é para mim, você não sabe, eu já arranquei até a cabeça dos outros. Eu falei: não precisa falar mais nada, mas o amor de Deus também é para você. Sabiam disso, irmãos? O amor de Deus é para todas as pessoas. E esse amor de Deus não vai permitir que a gente continue fazendo as mesmas coisas e cometendo os mesmos erros. Por isso que o amor, ele é incondicional. Ele é imensurável, porque Deus ama, mas ele transforma. E eu pude falar para aquele que admitiu as bobagens e as loucuras, os pecados que ele cometeu e os crimes múltiplos e bárbaros que ele cometeu. Eu falei: rapaz, eu acredito nisso. O seu pecado foi esses aí, ó. Tantos, horríveis, hediondos. Mas Deus te ama, cara. Se eu não acreditasse nisso, eu não viria aqui falar para você desse amor de Deus. O amor de Deus, ele é universal, porque ele vai transformar a gente de dentro para fora. Quantos podem dizer amém? O amor de Deus é transformador. Faça uma comparação, faça uma análise de quem você era antes de Jesus. Virou ou não virou a página? Jesus entrou, sai tudo que não presta. Está saindo até hoje, né? A gente está melhorando, Deus está moldando o nosso caráter, a gente está evoluindo, a gente está crescendo, porque se você teve um encontro com Jesus e com o amor de Deus, que é a causa disso tudo, o fator principal de Deus ainda não ter enviado um fogo consumidor. Eu tive a notícia da mulher que queria ter tanto um filho, e aquela mulher, ela tão enlouquecida, ela teve a capacidade, irmãos, de raptar uma mulher grávida e abrir a barriga daquela mulher para tirar o bebê. Que loucura, que atrocidade é essa? Maluquices desse mundo. Por que que Deus ainda não acabou com tudo? Por que que Deus ainda não mandou um fogo consumidor? Por que que Deus ainda não tomou uma atitude? Porque Deus não volta atrás com a sua palavra, porque já havia um plano. E dentro do plano universal estava o resgate de cada ser humano. Jesus não vai voltar enquanto todos não tiverem acesso ao amor de Deus e à oportunidade de ouvir das boas novas de salvação. Todos, inclusive seu vizinho, inclusive seu filho. Se você ainda não botou o nome do seu filho aqui, coloca. Não tem nada místico aqui não. Nossa igreja é muito clara com essas coisas. Colocamos aqui porque acaba sendo um símbolo. A gente acaba aqui na quinta-feira, agora orar por essa turma toda que está aqui. Aí vai para um monte, que também não tem nada místico. Você não vai ficar vendo lá mato pegando fogo. Você não vai ver bolinha de fogo descendo do céu. Você vai lá orar com os irmãos e nós estaremos ali em um lugar, na natureza, a exemplo do que Jesus também fazia, e aquilo é inspirador, e ali a gente naquele silêncio, o barulho do vento, e Deus abençoando um dia bonito, sempre no segundo sábado a turma vai ao monte, orar. A gente pode também orar de casa, claro que pode, a gente pode orar do terraço quando chove, o pessoal não vai ao monte, o pessoal sobe para o terraço da igreja, a gente pode orar onde a gente estiver, mas optamos de vez em quando ir ao monte. Mas qual é o efeito disso aqui? Da oração. Amor de Deus como pano de fundo. Porque as mães, muitas das que se debruçam para orar, algumas conhecem alguns filhos que estão aqui. Outras talvez já tenham adotado o seu filho e você nem sabe disso. Talvez tenha uma mãe dobrando o joelho toda noite, orando por você e pelo seu filho. Você nem sabe disso. mas tem gente orando, porque tem gente comprometida com Deus a ponto de orar uns pelos outros. Amém? Pano de fundo, o amor de Deus. O preço foi pago, mas a causa foi o amor. Então, João 3,16, por mais básico que você pense ser, João 3,16, poderiam nos tirar toda a Bíblia, poderiam tirar todas as cartas paulinas, não menosprezando nenhum texto bíblico, poderiam nos tirar o Antigo Testamento todo, Apocalipse, tudo. Deixa João 3,16, já seria o suficiente para a humanidade começar a entender o plano de Deus, porque o amor de Deus é universal. Vamos falar todos juntos? O amor de Deus é universal? Vamos juntos? O amor de Deus é universal. Então por que a gente não fala para todo mundo? Então por que a gente não anuncia para todo mundo? Então por que a gente não explode de um evangelismo a falar para todo mundo? Hoje eu estava ouvindo a história de um senhor que descobriu, um senhor de idade, 70 anos, descobriu que estava com leucemia. E aí ele, ao falar com o seu pastor, ele falou: pastor, pastor, tem um negócio aí, tem uma encrenca aí, pastor. A história com com o Fernando Brandão, nosso líder da nossa denominação na área de missões. E aí a ovelha dele, um senhor de 70 anos, ao descobrir que estava com leucemia, ele falou: pastor, mas Deus está no controle. Ele falou: o senhor sabe o que significa estar com leucemia? Ele falou: eu não sei muito bem não, mas eu só sei que Deus está no controle. Dito e feito, irmãos, Deus estava no controle mesmo. Aquele senhor não morreu de leucemia, mas aquele senhor, cada vez que ele ia ao hospital, a Santa Casa de Misericórdia lá da região dele, toda vez que as pessoas chegavam para visitar, ele estava sentadinho lá na cama hospitalar, balançando as perninhas e com a Bíblia aberta. E aí ele falava com o pastor: pastor, aquele ali, ó, aceitou Jesus no culto que a gente fez aqui ontem. Ó, pastor, aquele outro ali, estamos orando por ele, porque ele está quase. Pastor, pastor, eu não falei para o senhor que Deus estava no controle? Que esse negócio de leucemia era Deus por trás disso tudo, pastor? Ele não tem noção do que ele está falando, ele não sabe exatamente o que ele vai enfrentar. Aí o pastor perguntando para ele: você sabe o que é quimioterapia? Pastor, eu não entendo muito bem do que é quimioterapia não, mas Deus está no controle, ele me trouxe para cá para salvar vidas. Pastor, muitas dessas pessoas aqui não vão sair daqui, vão tudo morrer, a maioria deles, mas Deus está no controle. Deus me trouxe aqui para pregar, para falar para todo mundo que existe um Deus no céu que enviou o seu filho, um preço foi pago, e tudo isso foi por causa do amor de Deus. Aquele senhor, não satisfeito, para chocar ainda mais o seu pastor, falou: pastor, na segunda visita que o pastor faz, pastor, não falei que Deus estava no controle? Ontem eu fiz um culto aqui, foi rapidinho, mas eu orei, cantei e li a Bíblia para os médicos, para as enfermeiras e para toda a equipe que estava cuidando de mim. Eles meio que com peninha de mim, quando eu pedi para poder orar por eles, eles me deram muita atenção. Ficou todo mundo aqui ouvindo a palavra de Deus. Pastor, alguns até choraram, porque o amor de Deus foi anunciado. Não falar do amor de Deus para alguém que está ao seu redor é um pecado. E nós não podemos deixar de anunciar com a nossa própria vida sobre esse amor de Deus. O amor de Deus, ele é grande. Ele é universal, ele é insondável. Tem um negócio do amor de Deus que a gente não entendeu ainda não, mas a gente está na luta, a gente está vindo na EBD, na Escola Bíblica Dominical, a gente está no pequeno grupo, a gente está ouvindo pregação, porque Deus vai falando e vai nos ensinando. O amor de Deus é imensurável, não tem como medir. O amor de Deus é sacrificial, o amor de Deus é incondicional. É o bonitinho, é o legalzinho, é o pobre, é o rico, é para Lady Gaga e para aqueles seus devotos lá, que ficaram lá implorando para que ela chegasse na janela do hotel. Uns negócios bem difíceis da gente ver e falar: Jesus, o que está acontecendo com esse povo? Mas também é para ela e é para aqueles que são fãs dela e é para todas as pessoas. Mas é também para aquela pessoa que te magoou, sabia disso? Tem um negócio, meus irmãos, que ou Deus faz a gente mudar o pensamento, ou então tem alguma coisa errada. Porque o amor de Deus, através do Evangelho, faz aquilo que a Bíblia nos ensina, lá em Romanos capítulo 12. Culto racional, mudança de pensamento, e não nos amoldarmos ao padrão deste mundo. Pense sobre isso. O que conduz os seus raciocínios? É difícil, meus irmãos. Não é fácil falar do amor de Deus com a pessoa que te ofendeu. É difícil, meus irmãos, você compartilhar e você liberar o teu coração para perdoar quem te magoou, quem te traiu, quem falou mal de você. Mas é possível amar como Jesus. Sim ou não? Quando eu participei de um evento importante na minha vida, foi onde eu comecei a tomar algumas decisões sobre o que eu não faria mais medicina. Eu sou técnico de enfermagem, mas eu estava entendendo, começando a entender que Deus estava me chamando para o ministério pastoral. É um quebra-cabeça, tá? Para quem está pensando ainda, não cai assim do céu, do nada. É um quebra-cabeça que vai sendo montado ao longo da nossa vida. Aí eu escutei um testemunho no evento que eu fui, ganhei de presente, né? E aí eu escutei lá um pai contando o testemunho dele sobre perdão. Ah, eu fiquei tão irritado com aquilo. Ele mostrou as fotos do filho, e eu ia ficando mais irritado, porque ele já falou, esse menino morreu, meu filho morreu, e ele, falando daquilo, da morte do filho, meu Deus, de uma forma assim, branda, serena, e ele nos contou sobre o perdão, que para a gente ter uma vida com Deus, nós teríamos que passar pelo perdão, pela prova do perdão, de liberar o nosso coração para quem nos ofendeu e nos agrediu. E aí ele mostrou a foto do agressor, do camarada que matou o próprio filho. E ele foi se encontrar com o cara na prisão. E ele olhou nos olhos daquele rapaz que matou o filho dele. Eu acredito no amor de Deus que é para você. O agressor, o cara que matou o próprio filho. E eu, por causa do amor de Deus, eu te perdoo. E ali eles deram um abraço. Então é um negócio difícil. Difíceis. Mas possível. Porque o amor de Deus faz isso no coração das pessoas. Amém, irmãos? Esse é o amor de Deus. O preço foi a cruz. A causa de Jesus morrer na cruz foi o amor. E a razão foi eu e você. O amor de Deus nos torna pessoas melhores, nos torna pessoas mais confiáveis, apesar da nossa humanidade. O amor de Deus faz a gente se transformado na prova, no fogo que seja, mas Deus molda o caráter daqueles que entendem um pouquinho sobre o amor de Deus. O amor de Deus faz a gente reagir às situações mais adversas da vida como essa. O cara está com leucemia, mas aproveita a oportunidade de fazer quimioterapia para pregar sobre o amor de Deus. O amor de Deus faz os negócios difíceis desse. O cara perdoar o assassino do próprio filho. Isso é o amor de Deus. Então o amor de Deus não é pouca coisa. O amor de Deus não é qualquer modelo de amor. Não é o amor ao modo do homem ver, a forma que o homem entende, muito envolvido com a emoção. O amor de Deus faz a gente tomar decisões. E decisões significativas diante do próprio Deus, em nome de Jesus. Eu quero que você saia daqui nessa noite, entendendo um pouco mais sobre o amor de Deus. O amor de Deus faz a gente pensar e reagir de maneira diferente. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39 vai dizer o seguinte, meninos do telão, Romanos da comunicação, Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39 vai dizer o seguinte, olha aqui, coisa difícil. Mas do amor de Deus, quando nós o aceitamos e nós interiorizamos o amor de Deus na nossa vida pessoal, por isso que a salvação é pessoal, por isso que confessar a Jesus é pessoal, por isso que fazer a escolha por convidar a Deus para entrar na tua vida é pessoal, não é coletivo. Você pode ter ouvido do amor de Deus na coletividade, como está acontecendo aqui em um culto, mas é pessoal. O amor de Deus, você tem que experimentá-lo, você tem que ter a experiência com o próprio Deus. E não é experiência de bobagem que a gente está vendo por aí, não. Dos profetas mirins, dos quais eu estou orando pelo tal do Miguel aí, o profeta aí de 14 anos. Sabe por que eu estou orando? Porque esse menino é um grande candidato, todo mundo sabe quem é o Miguel? O negócio lá, que fica falando lá um tipo de língua estranha, de profecias, hipótese de profecias, etc. Esse menino está sendo crucificado. E eu estou orando para que Deus cuide desse rapaz. Porque esse menino é um candidato a suicídio e muitas vezes porque crente curte as bobagens que estão falando dele. Eu não concordo com a forma que ele anuncia o evangelho, não concordo em nada. Mas aquele menino é uma pessoa que carece das nossas orações, porque ele está sendo crucificado pela internet, pelas pessoas que se aproveitam, tiram foto com ele para depois criticá-lo. Eu digo de novo, não concordo do modelo de igreja ou de pregação ou de forma de anunciar o amor de Deus. Concordo em nada, mas esse menino carece da graça do Senhor, porque senão daqui a pouco a gente vai tendo uma notícia, queira Deus que não, de suicídio. Eu estou orando pelo Miguel, o profeta lá de 14 anos, né? Que está sendo claramente manipulado por pessoas muito maldosas. Meus irmãos, aqueles que têm uma experiência com o amor de Deus vão viver um pouco disso aqui e vão compreender e aceitar. Primeiro aceitou que foi um preço, foi pago, mas a cruz está vazia. E agora vão crer no que Romanos capítulo 8, verso 38 vai dizer. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de quem? De Deus, que está em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando a gente conhece o amor de Deus é para sempre, gente. Se você ainda acredita que Espírito Santo é um visitador, que ele vem e sai da tua vida, ele vem, te visita e vai embora. Não. Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade de Deus, ele é o Consolador. Foi por ele que nós entendemos um pouquinho do amor de Deus e abrimos o nosso coração e ele nos batiza. Ele entra na nossa vida selando a nossa vida com a salvação e ele agora é o nosso Consolador, o nosso Capacitador. E isto é para sempre. Pastor, mas o fulano de tal saiu da igreja. Saiu, muitas coisas podem ter acontecido. Pastor, fulano de tal então voltou à vida velha. Está fazendo um monte de bobagem. Talvez nunca tenha sido convertido. Agora, se foi convertido, se passou pela regeneração em Cristo Jesus, se ele conheceu de fato o amor de Deus, e se o Espírito Santo de Deus o convenceu do pecado, da justiça e do juízo, meu irmão, ele pode estar fazendo a besteira que for, mas ele não vai ficar em paz, porque o Espírito Santo vai incomodá-lo até ele voltar plenamente para a presença de Deus. Porque ser membro de igreja não significa que você é salvo, né? Todo mundo aqui sabe disso, né? O que faz a gente ter a certeza da nossa salvação é a fé em Cristo Jesus, é a graça que nós recebemos. Mas somos membros de uma igreja, corpo de Cristo, somos uma coletividade, estamos trabalhando no mesmo propósito. Então, meu irmão, não tem essa história. O que você passou na sua vida? Você passou por lutas e provações? Bem-vindo à vida adulta e de cristão. Meu irmão, o que está dito, está dito. O que está escrito, está escrito. O apóstolo Paulo sabia o que ele estava escrevendo em Romanos capítulo 8. Volta no versículo 38 para mim, Felipe, por favor. Pois eu estou convencido. Por que ele estava convencido? Porque ele viveu. Ele foi aprisionado. Ele foi preso, o apóstolo Paulo. Ele teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco, que mudou toda a sua vida, toda a sua história, toda a sua perspectiva, sua visão de mundo, sua cosmovisão, mudou tudo. E aí ele é capaz de dizer isso: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes. Tem um pessoal aí temendo que um governo desses aí, no Brasil, vai fechar as igrejas, e que não sei o quê, e blá blá blá. Se fechar a igreja, fechou. A gente vai continuar adorando a Deus, sim ou não? A gente vai continuar adorando a Deus, porque a gente precisa de templo. A gente está no templo, está legal, está gostosinho, está bacana, tem uma luzinha aqui, né? Tem uma musiquinha de fundo, teve um pessoal tocando aqui, mas se não tiver isso, foi isso que nós vivemos um pouquinho na pandemia, quando não pudemos mais estar juntos, cultuando a Deus, paramos de adorar a Deus, não paramos não, Graças a Deus que Deus nos abençoou com a internet, que a gente fazia os cultos online, né? Ceia online. Eu lá na minha casa, a ministra de música na casa dela, Jean na casa dele, você na sua casa, a gente ceando junto. Porque a gente não depende de templo. Se a gente estiver debaixo de uma árvore também, se a gente estiver dentro de um ônibus, a gente adora a Deus. Se a gente estiver onde estiver, a gente pode adorar a Deus. Porque a gente não depende de templo. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Então o que, que eu quero te dizer? Aqueles que têm acesso à causa de tudo isso que está acontecendo, o amor de Deus manifesto na humanidade desde a criação, não se engane. É por isso que eu te convido a estudar mais a Bíblia, mais a fundo. Eu te convido e te desafio até a ir para um pequeno grupo multiplicador. Eu te desafio, hoje teve gente que estava lá no mutirão, mas 4 horas da tarde estava aqui num pequeno grupo, estudando a Bíblia, ajudando as pessoas a caminharem com Deus, e a vir uma escola bíblica dominical para a gente aprender mais de Deus, porque não se engane, de Gênesis a Apocalipse, tem amor de Deus para todo lado. Tem amor de Deus manifesto em todas as histórias bíblicas, seja lá qual for. Ah, o jardim do Éden, a serpente, e que não sei o quê, e Noé, e o dilúvio. Amor de Deus por trás disso tudo, porque Deus tinha um plano de salvação. Eu estou aqui hoje. Você está aqui hoje, você é um adorador de Deus, amém? Você é convertido. Você imagina se Deus, ele entrasse na onda aí? Ah, eu queria esses seres humanos aí, mas eles não deram em nada mesmo. Deus não seria Deus que é poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Espírito Santo que habita em nós, Deus do impossível e do sobrenatural. Ele é Deus. Ele não desistiria de nós. Por causa do quê? Por causa do amor dele. Então, meu irmão, eu quero muito que você volte para sua casa acreditando. Você teve acesso ao amor de Deus, que é a grande causa disso tudo. Eu quero que você creia que pode acontecer o que tiver que acontecer na sua vida. Você não vai arredar o pé da presença do Pai. Quantos podem dizer amém? Mas eu te pergunto, daqui a um ano, onde você vai estar? Você acabou de dizer amém. Que você não vai se afastar da presença de Deus. Onde você vai estar daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos, se Deus te der vida para isso tudo. Daqui a muitos anos, você vai estar onde? Na presença. Não estou falando de igreja não, tá, gente? Um dia, se Deus te levar para um outro lugar, você muda de igreja, você quer congregar em uma outra igreja, vai para outra igreja. Não estou falando de igreja. Eu estou falando de presença de Deus. Na minha adolescência, eu tive umas senhorinhas que oravam pela minha vida, que me ensinava a palavra de Deus. Aí depois de alguns anos, início do meu seminário, voltei lá na cidade do interior de Itaperuna, Boa Ventura. Aquelas irmãzinhas estavam lá ainda. Do mesmo jeito, adorando a Deus, indo para os cultos de oração, com a Bíblia debaixo do braço, algumas aquele coquezinho. E Billy Graham, você está no seminário? Pessoas firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho delas não foi em vão, o que elas plantaram na minha vida. E olha que eu sou uma gota no oceano de tudo que aquelas irmãs plantaram no reino de Deus. É gente que sabe que pode vir o que vier, elas não vão arredar o pé da presença do Senhor. Eu vou te convidar a cear, mas eu queria que você ceasse nessa noite de maneira diferente. Que você pudesse acreditar, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de fazer o quê? De nos separar do quê? Da causa disso tudo está acontecendo, que é o amor de Deus. Fica firme, meu irmão. Gostaria de saber notícias de você. Daqui a um mês, você vai estar firme com Deus. Daqui a um ano, firmão na presença de Deus. Daqui a 5, mais firme ainda. Daqui a 10, amadurecido na presença de Deus. Gente boa. Gente que não depende de pastor, gente que não depende de gabinete, gente que não depende, sabe, de guruzinho de internet, gente que não vai na onda dos outros, gente que não tem dificuldade de entregar um dízimo e oferta. Eu posso falar de dízimos e ofertas nessa igreja com toda tranquilidade. Eu não te prometo que Deus não prometeu. Eu não fico aqui fazendo intermináveis pregações de dízimos e ofertas. Eu vou te dizer que Deus ama aquele que dá com alegria. Eu vou te dizer que é privilégio nosso botar um dinheiro ali ou fazer um Pix, já que o Pix está sendo tão criticado por aí, né? E tem gente mesmo que é óbvio que se aproveita. Mas eu vou te dizer, o dinheiro que você coloca ali, ou o Pix que faz a transferência, ajudou a gente hoje ir lá na casa do casal de idosos reformar o telhado. Essa acusação eu não vou aceitar sobre a igreja que eu pastoreio. A nossa igreja não fica só pensando em nós mesmos, não é no nosso conforto simplesmente. Ah, tem um ar-condicionado, ah, tem obra para fazer, claro que tem. E vai ser com dinheiro de quem? Do dízimo e da oferta. Então não fique constrangido. Quando nós falarmos de dízimos e ofertas, é privilégio nosso. E o seu dízimo e sua oferta não compra Deus, sabia? Você não fica mais legalzinho na fita. Ô Deus, eu dizimei esse mês. Não. Não. Porque não é com o negócio de dízimo que Deus está tratando. Dízimo é sua consciência de que se você faz parte de um grupo, você deve colaborar com esse grupo, para a gente pagar as contas todas em dia e na hora certa, e ainda assim avançarmos e abençoarmos aqueles que mais precisam. Então por isso, meu irmão, minha irmã, o preço foi a cruz, a causa foi o amor, mas a razão disso tudo está acontecendo, da gente superar o que tivermos que superar, foi e tem sido o grande amor de Deus por mim e por você. Efésios capítulo 2, verso 4 e 5 vai dizer, Efésios capítulo 2, 4 e 5 vai dizer, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Gente, essa é minha história. Eu não consegui entender. Quando lá na minha adolescência, as minhas líderes oravam pela minha vida. Eu não consegui entender. A irmãzinha que botava o violão na minha mão falou, você vai tocar violão lá no morro com o pessoal do evangelismo. Eu falei, oh, meu Deus, essa mulher não sabe do que eu estou fazendo. Essa mulher não sabe que eu sou um adolescente levado. Muito levado. Deus me amou, me dando vida em Cristo Jesus, quando eu ainda estava morto em minhas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Amém? Em suas transgressões, Deus não parou de te amar. Quantos estão entendendo, digo amém. Entenderam mesmo? Mesmo no dia que você estava cometendo o pior pecado da sua vida, o Deus da Bíblia não deixou de te amar. E por isso Ele está investindo na tua vida ainda, até hoje. E Ele vai continuar investindo todos os dias enquanto você estiver nesta terra. E depois que você morrer, Ele vai cuidar de você, do teu espírito. E eu espero que você faça a sua decisão agora em vida, porque é agora que se decide, vida ou morte eterna. Nós vamos celebrar a ceia. E eu vou convidar todos que desejam participar. E é óbvio, nossos visitantes estão convidados para participar, mas está convencionado, né? Em nossa igreja, em nossa denominação, teologicamente entendemos que se você deseja participar dois elementos, você já deveria estar batizado. Estar batizado não significa que o batismo te salvou, mas estar batizado significa que você tornou a fé que está aí no seu coração consequente. Sabia disso? O cara que bota o nome no papelzinho de decisão. Aqui na igreja a gente de vez em quando faz apelo, mas na maioria das vezes eu faço apelo para você colocar o seu nome aqui no papelzinho, para botar seu telefone. Sabe qual é a experiência que eu tenho com isso? Que a maioria das pessoas que botam o nome aqui, tomando uma decisão, seja lá qual for, seja para se tornar membro da igreja, seja para pedir reconciliação, ou aceitando Jesus e pedir orientações sobre o batismo, as pessoas que assinam aqui, geralmente são as pessoas que ficam. São as pessoas que ficam. Porque ela vai receber uma ligação amanhã e falar, olha, estamos à sua disposição para te ajudar nessa caminhada. Então, para participar dois elementos, você deveria estar batizado. Mas ainda há orientações para mesmo nós que já somos batizados, que passamos pelo símbolo do batismo, né? Morremos para uma velha criatura, para uma velha vida, para velhos hábitos e renascemos com Cristo para uma nova vida, para uma nova experiência com Deus. Então, meu irmão, minha irmã, vamos celebrar que Jesus morreu, porque ele pagou o preço, mas vamos celebrar ainda mais, porque ao terceiro dia ele ressurgiu. O pãozinho representa o corpo de Cristo, representa, é memorial. E o vinho, suco de uva, representa o sangue que nos redimiu e nos lavou de todo o pecado. Mesmo ainda em transgressões, Deus, pela sua misericórdia e pelo seu grande amor, nos amou, nos deu vida em Cristo Jesus.